Pesquisa Brasil.
O estudo do comportamento de macacos-prego da espécie Sapajus libidinosus está colocando em dúvida conhecimentos tradicionais da arqueologia sobre a evolução da tecnologia humana. Nós estamos no estúdio com o biólogo Tiago Falótico, ele é pesquisador do Instituto de Psicologia da USP. Este ano, a equipe de que Falótico participa conseguiu demonstrar que há 700 anos esses macacos já utilizavam ferramentas para obter seus alimentos e que nesse processo eles produzem lascas de pedra semelhantes às encontradas em sítios arqueológicos humanos. Olá, Tiago, bem-vindo à Pesquisa Brasil, obrigado por vir aqui no estúdio.
Prazer estar aqui.
A Maria Guimarães, que é editora do site Pesquisa FAPESP Online, está aqui conosco no estúdio e vai começar a entrevista.
Olá, Tiago. Vamos começar contando como é o Sapajus libidinosus. Conta pra gente, como são esses macacos, onde eles existem, onde vocês estudam eles?
Os macacos pregos, em geral, eles têm uma distribuição bem ampla. No Brasil, eles acontecem desde o norte do Brasil, na verdade, desde a Guiana até o sul do Brasil, você tem macacos pregos.
Várias espécies.
Várias espécies. Daí, a espécie que eu trabalho, o Sapajus libidinosus, ele ocorre em todo o centro-oeste brasileiro e no nordeste.
Então, uma região mais árida.
Nas regiões de Cerrado e de Caatinga, principalmente.
Por que vocês escolheram essa espécie para estudar, para se concentrar no uso de ferramentas?
O macaco prego, não só essa espécie, mas outras espécies também do gênero, eles são os únicos macacos das Américas que usam ferramentas habitualmente. Então, é a única espécie que usa principalmente pedra para quebrar coco ou outros frutos encapsulados, que é um comportamento que é bem difundido em todas as populações do Cerrado e da Caatinga. E daí nós temos essa população específica da Serra da Capivara, que eles usam as pedras para outras coisas. Como...
Quer dizer, a ferramenta é a pedra, é disso que a gente está falando.
A principal ferramenta que eles usam é a pedra. Os da Serra da Capivara e uma outra população de outra espécie, que é a Sapajus flavius, eles usam varetas também para... No caso da Serra da Capivara, eles usam vareta para desentocar presas, ou pegar mel, ou água... Mas a principal ferramenta que você vê em várias populações é pedra, para quebrar coco ou fruto encapsulado, sementes. Essa é a principal ferramenta.
E é legal que tem isso, tem uma variação grande entre populações e que você consegue então estudar em relação ao ambiente onde eles estão, quais são as ferramentas, como eles usam e qual é o componente cultural que tem aí.
Exato, a gente tem várias coisas que são relativas ao ambiente, as diferenças são por causa do ambiente. Por exemplo, na Serra da Capivara, eles não quebram coco porque não tem coco lá. Eles quebram outras coisas, eles quebram sementes, eles quebram troncos ou tubérculos, mas eles não quebram coco porque não tem coco. Mas tem outros comportamentos que não dependem do ambiente, como as pedras de display sexual que as fêmeas usam na Serra da Capivara para chamar a atenção dos machos. Esse é um tipo de uso de pedra num contexto que não é de alimentação, e que a gente até agora só viu ali na Serra da Capivara. Esse é um comportamento bem peculiar, porque no macaco prego, as fêmeas, quando elas estão no cio, elas vão atrás do macho fazendo um display de cio, que inclui vocalizações, displays faciais, e elas vão atrás do macho para mostrar que elas estão disponíveis. Só que o macho ele não responde logo em seguida. Ela tem que ficar várias horas, às vezes, fazendo o display até o macho começar a fazer o mesmo display para ela e ocorrer a cópula. E as fêmeas da Serra da Capivara, elas incluíram nisso, além de empurrar coisas em direção ao macho, arremessar pedrinhas. Chamaram a atenção deles.
Nós estamos conversando com Tiago Falótico, ele é pesquisador do Instituto de Psicologia da USP. Maria.
Em julho, vocês publicaram um artigo descrevendo que esses macacos, eles há 700 anos já usavam pedras como ferramentas. Vocês já desconfiavam que isso era uma coisa de longa data? Como foi que isso surgiu, essa descoberta?
Sim, a gente já desconfiava que esse comportamento era mantido há muitas gerações, só que não tinha nenhuma evidência concreta. O que a gente fez foi pegar um tipo específico de ferramenta, que é a pedra que eles usam para processar castanha de caju na Serra da Capivara, porque esse tipo de ferramenta é uma que eles usam com frequência lá, e a gente sabe que a castanha de caju, que os cajueiros existem naquela localidade, são nativos daquele local, daquela região. Então, teria a possibilidade de ter existido durante centenas de anos no passado. E a castanha de caju deixa marca tanto de substâncias químicas que ficam marcadas na ferramenta, como deixam marcas de micro-uso nas ferramentas. Então, o que a gente fez foi procurar locais onde tivesse concentração de castanha, das árvores, né, da castanha de caju, e fazer escavações arqueológicas mesmo, com método arqueológico. A gente, então, fez uma colaboração com um arqueólogo, que é o Michael Haslam, da Universidade de Oxford, e a gente fez escavações em vários locais na Serra da Capivara, procurando essas ferramentas de macaco prego. E a gente achou, em um local a gente achou várias ferramentas lá, sítios de quebra mesmo, então, que tinha uma bigorna, que é uma pedra maior, onde geralmente o macaco coloca a castanha de caju.
Uma pedra bem achatada, né?
É uma pedra, né? Geralmente plana, que eles colocam o recurso ali, pode ser o coco, ou no caso é a castanha de caju, e outras pedras menores com marca de uso ao redor, né? Então era um sítio de quebra, que é o que a gente encontra hoje em dia. A gente identifica esses sítios de quebra quando a gente está fazendo levantamento, mas a gente achou isso enterrado. E quando a gente fez a datação, deu até 700 anos, os mais antigos, as camadas mais antigas onde a gente achou isso.
É, até esse estudo, o que se sabia sobre o uso de ferramentas por não-humanos nesse período pré-colombiano?
Então, aqui no Brasil não tinha nada, né, para macaco prego. Essa foi a primeira descrição de ferramentas antigas para macaco prego ou para qualquer primata americano. O que já tinha tido era uma escavação arqueológica de chimpanzé, que
na
tem
África, idade,
na África, isso, na Costa do Marfim. E lá eles pegaram ferramentas até 4.300 anos. Né, eram ferramentas para quebrar coco, no caso do chimpanzé.
Perfeito, nós estamos conversando com o biólogo Tiago Falótico, ele é pesquisador do Instituto de Psicologia da USP. Tiago, antes da gente seguir para o próximo bloco, onde a gente vai continuar falando sobre essa descoberta, que música que você escolheu para a gente ouvir?
Forms Most Beautiful, do Nightwish, que ela é de um álbum do mesmo nome, que foi inspirado pela teoria da evolução de Darwin. Então, essa música em específico, ela fala sobre o passado, então, sobre a evolução das espécies. E, aliás, o álbum inteiro fala isso. Inclusive, tem a participação do biólogo Richard Dawkins também no álbum. É muito interessante. Eu acho que casa bem com o tema.
Estamos de volta com a nossa entrevista com o biólogo Tiago Falótico, que estuda o comportamento de macacos prego da espécie Sapajus libidinosus. Maria.
Tiago, em um artigo publicado em outubro agora na revista Nature, então o grupo de que você faz parte, né, tanto da psicologia aqui da USP como de Oxford, demonstrou que os macacos prego têm o hábito de bater uma pedra na outra e que isso gera lascas muito parecidas com as que se encontram em sítios arqueológicos humanos. Eles estão produzindo ferramentas como a gente acha que os humanos produziam? O que, que explicaria esse costume de bater pedras? O que, que vocês acham desse comportamento?
Então, são duas coisas. O comportamento deles mesmo, que eles usam a ferramenta, é para pulverizar a pedra. Esse comportamento a gente já tinha descrito em trabalhos anteriores, que eles pegam uma pedra e batem em outra pedra que está num conglomerado. Então, geralmente são dois quartzos, só que um está solto e o outro está preso. E eles batem essas pedras para pulverizar o quartzo que tá preso. E eles se esfregam, geralmente, nesse pó resultante dessa pulverização. Eles lambem, às vezes cheiram esse pó. A gente ainda não sabe por que, que eles têm interesse nesse pó. Todos os testes que a gente fez até agora não tem nenhuma substância ativa, é basicamente sílica. Mas a gente tem planos de estudar isso agora no futuro, a partir do ano que vem, para ver por que, que eles estão interessados nesse comportamento. Mas o que a gente nunca tinha prestado muita atenção é que quando eles fazem essa pulverização, várias vezes a ferramenta, ou a que eles estão segurando, ou a que está incrustada ali no conglomerado, quebra, vai fragmentando. E eles continuam batendo onde já fragmentou. E quando os arqueólogos viram aquilo, eles ficaram impressionados que as lascas eram muito parecidas com ferramentas humanas, com lascas humanas. Os macacos, eles não fazem nada com essas lascas, então eles estão fragmentando e lascando, entre aspas, mas eles não usam a lasca, mas a lasca é muito parecida com as que a gente usa, se a gente quiser fazer um bordo cortante, né, ter uma superfície de corte, isso é muito parecido. O que a gente fez daí foi coletar todos esses fragmentos, e um arqueólogo que trabalha ou já com ferramentas olduvaienses africanas, né, produzidas por homem, por hominídeos, ele analisou e viu que elas eram muito similares, tinham muitas características similares entre as ferramentas produzidas sem intenção pelos macacos e as que os hominídeos produziam.
Quer dizer, o que está em jogo aí é saber quem fez as lascas que eram atribuídas aos hominídeos, é isso?
A maior parte dos sítios humanos, você tem outras evidências que aquilo foi produzido por humanos. Então você tem fogueira, ou você vai ter restos de animais que têm marcas de uso da ferramenta, né, de corte. Isso tudo o macaco não faz isso. Então quando tem isso, obviamente é um humano que fez aquilo. O que a gente mostrou é que essas lascas sempre foram, quando eram achadas em contexto arqueológico, sempre foram feitas intencionalmente pelo homem desde o princípio, que era impossível fazer aquilo sem intenção. O que a gente mostrou é que um primata não humano, sem intenção nenhuma, fazendo um outro comportamento, produz essa mesma ferramenta, esse mesmo fragmento similar a uma ferramenta. Não é uma ferramenta porque eles não usam.
Eles fazem análises de microscopia, são análises muito detalhadas que mostram que realmente têm as mesmas características.
Sim, a característica é o formato da lasca e como que ela foi quebrada. Então eles fazem o refit, né, que é remontar aquele fragmento da onde ele saiu. Então quando a gente fez a escavação e a coleta, a gente pegava todo o material e depois ia montando, tipo um quebra-cabeça, para depois ver onde é que foi o primeiro batida, onde foi a segunda. E essas batidas são similares ao que você faz quando você tem intenção mesmo de fazer uma ferramenta.
Nós estamos conversando com o biólogo Tiago Falótico, ele é pesquisador do Instituto de Psicologia da USP.
Faz 10 anos, mais ou menos, que você está lá na Serra da Capivara olhando esses macacos.
Eu estou lá há 10 anos quase.
E aí, então, você fica lá muito tempo, olhando de perto o que eles estão fazendo. Vocês sabem o que eles querem fazer e o que eles não querem. E aí agora é uma coisa que eu queria encaixar. Então, você está lá, você sabe que eles não estão querendo fazer lasquinhas usando as lasquinhas. E aí entra também esse outro olhar dos arqueólogos. Como é que se encaixou, como é que surgiu essa parceria e que trouxe realmente um conhecimento diferente do que vocês estavam... Estava ali, mas vocês não estavam vendo.
Essa parceria foi muito interessante. O arqueólogo Michael Haslam, de Oxford, que é o diretor desse grupo, né? Ele se juntou com vários primatólogos, tanto que estudam chimpanzés, macaco prego ou long-tailed macaque, né, asiático, para fazer escavações arqueológicas, usar o método arqueológico para identificar o uso de ferramenta no passado. Como você disse, eu estou lá vendo os macacos hoje. Mas a gente não sabe o que eles faziam há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Essa perspectiva arqueológica dá esse olhar para o passado.
De certa forma, essa descoberta sobre a quebra não intencional de pedras gera uma mudança sobre o olhar de como surgiu e evoluiu a tecnologia humana. Mas qual é a proporção disso?
Esse é o outro lado. Então, o outro lado é que a gente pode usar os macacos, o que eles estão fazendo hoje também, como um modelo do que poderia ter sido a evolução do nosso uso de ferramenta. Por exemplo, a parte da fabricação sem intenção de lascas. Os nossos próprios ancestrais poderiam estar fazendo essas lascas acidentalmente, inicialmente, enquanto eles estavam quebrando coco ou fazendo algum outro comportamento percussivo, né, de bater pedra. E só depois que eles começaram a usar essas lascas não intencionais que eles começaram a fazer as lascas intencionais, que é o que você acha nos sítios arqueológicos pré-hominídeos, né, africanos, tipo o olduvaiense ou o mais recente lomequiano.
Isso a gente está falando de quanto tempo atrás?
As ferramentas olduvaienses são 1,8, 2 milhões de anos. E agora, o ano passado, teve a descoberta das ferramentas lomequianas, que são 3,8 milhões de anos.
O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, é um sítio arqueológico muito importante para humanos. É, tem indícios de população importante lá e tal. Então, tem muito estudo sendo feito. Ao mesmo tempo, é um sítio importante para comportamento dos macacos pregos. Vocês veem lá comportamentos muito mais diversos do que em outras regiões, ferramentas e tal. Então, agora você está vendo esses dois mundos de pesquisa que eram separados no tempo e nas especialidades se encontrando. No que um afeta o outro? O fato de vocês verem o que os macacos estavam fazendo 800 anos atrás e que eles fazem coisas parecidas com os humanos. No que essas coisas, então, uma especialidade vai afetando a outra agora?
Isso foi bem interessante, porque eu já trabalhava lá, eu sempre via os arqueólogos lá, mas eu nunca tinha trabalhado com os arqueólogos, eu nunca tinha feito uma escavação arqueológica. Então, foi muito interessante pegar, ver esse método diferente que a gente, biólogo, não estava acostumado e trabalhar nesse viés mais por passado. E a gente também tem essa troca agora. Então, a gente mostrou que os macacos podem fazer lascas não intencionais. Então, eles podem usar agora esses dados para separar melhor as coisas, tanto procurar coisas que podem não ser humanas ou podem ser de macacos nas escavações deles e já diferenciar melhor o que é o quê.
Eles ficaram nervosos com essa possibilidade?
Eles ficaram um pouco ali nervosos. Mas acho que eles têm bastante certeza que o material deles é humano e tem os outros fatores também nas escavações. Mas é uma coisa para ficar mais ligado, né? Para eles ficarem...
perceberem mais. A gente fez uma reportagem para o site da revista sobre esse trabalho e lá tem um videozinho. Vale a pena ir olhar um videozinho do macaco batendo uma pedra na outra e tentando tirar uma pedra de um conglomerado. Então, quem ficou curioso pode ver lá.
O site é o revistapesquisa.fapesp.br.
E aí lá tem essa reportagem, elas estão lá, recente. E no canal de vídeos, que você pode achar ou no site da revista ou também pelo YouTube, tem o nosso canal de vídeos, tem um vídeo de alguns anos atrás com muito vídeo feito pelo Thiago, e que mostra, inclusive, a fêmea jogando pedra no macho para chamar a atenção. Então, vale a pena dar uma olhada.
Tiago, só para encerrar e retomando algo que você falou há pouco, o que é observar os macacos pregos? Você passa quanto tempo por ano na Serra da Capivara? Quando você está lá, quanto tempo você fica observando? O que é esse trabalho?
Então, eu passei bastante tempo lá quando eu estava fazendo meu doutorado. Acho que eu fiquei no total 14 ou 15 meses lá, num período de 2 anos. Quando está fazendo esse trabalho de acompanhamento, a gente fica o dia inteiro com os macacos.
Então, mas vocês filmam? Como é que...
Depende do que você está fazendo, do qual dado que você quer. Você pode ou filmar ou gravar o dado em um gravador de áudio ou mesmo anotar em planilhas. Mas eu principalmente eu filmo. Quando dá, eu filmo tudo. Porque principalmente agora que eu estou vendo o desenvolvimento do uso de ferramenta, detalhes motores, então precisava de tudo filmado. Então agora eu filmo tudo, quase toda a minha coleta é filmada. E eu acho interessantíssimo, eu adoro ficar no campo e ver os macacos, eles estão sempre fazendo coisas diferentes, eles estão sempre ativos, os macacos pregos são... quando dos primatas ali, eles são dos mais ativos, então... Eles estão sempre fazendo coisas diferentes e é sensacional, eu adoro.
E você consegue observar eles muito de perto, né?
Assim, aqueles grupos eles já estão bem habituados, então já é numa área que tem visitação do parque, então eles estão habituados com pessoas, a gente fica bem perto deles, eles ficam a 2 metros, 3 metros da gente. E então a gente consegue ver perfeitamente aquele grupo.
Nós conversamos com o biólogo Thiago Falótico, ele é pesquisador do Instituto de Psicologia da USP e estuda o comportamento de macacos da espécie Sapajus libidinosus na Serra da Capivara, no Piauí. Para saber mais sobre o uso de ferramentas por primatas, acesse revistapesquisa.fapesp.br. Nós acabamos de dizer que tem uma matéria recente lá no site. Thiago, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Prazer estar aqui. Obrigado.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.